O copywriting é uma das técnicas mais usadas para aumentar o potencial de vendas e outros objetivos da marca. Mas afinal, o que é isso? Meu nome é Caio Costa e para explicar um pouco sobre as técnicas de copywriting, eu convidei Bárbara Georgiani. Oi Bárbara, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
Oi Caio, tudo bem? Eu sou a Bárbara Georgiani, sou aqui de BH e atualmente eu trabalho com estratégias de marketing e tudo que eu faço hoje é produzir conteúdos que façam as pessoas se conectarem a elas mesmas. É isso que eu gosto de fazer.
Maravilha! Então, prezado ouvinte, querido ouvinte, fique com a gente até o final para conhecer os segredos de uma boa copy. E esses segredos começam depois da vinheta. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio. Você sabe que o Podcitário está disponível tanto no Deezer quanto no Spotify, mas caso a sua situação seja ouvindo pela primeira vez o Podcitário, eu quero deixar também uma dica, caso você seja novato ou novata na podosfera. Dá para você baixar um agregador de podcast, tanto no Android quanto no iOS, que dá muita mais liberdade para você assinar o Podcitário e outros podcasts no agregador. Você baixa no Wi-Fi do seu celular e você aproveita e ouve quando vai fazendo uma faxina na casa, lava os pratos, faz algumas atividades durante esse isolamento social. Eu espero que os episódios estejam sendo úteis para passar esse tempo que estamos aqui todos em casa produzindo ou se protegendo da pandemia. E se você quiser interagir com outros ouvintes do Podcitário, você será muito bem-vindo e bem-vinda lá no grupo do Telegram. Basta você acessar o Telegram, pesquisar lá Podcitário e você entrar. Seja bem-vindo e bem-vinda para interagir com várias pessoas de várias partes do Brasil e até mesmo do mundo. E desde o episódio anterior, eu tenho uma grande novidade para você que vai aproveitar o isolamento social e aí o período da quarentena para ajeitar o seu site, né? Melhorar a aparência do seu site. Você pode conhecer o Elementor, que é um plugin que ajuda você a montar uma página fácil e totalmente prática. Eu sempre digo que a melhor opção é contratar um web designer, mas caso você não tenha condições de pagar um profissional por enquanto, você pode assinar a versão profissional pelo meu link de afiliado, onde a anuidade que antes custava R$ 199,00, no meu link de afiliado você vai pagar apenas uma vez R$ 39,00. Então o link estará aí no post para você aproveitar essa oferta. E também tem como você contratar hospedagem por praticamente quase a metade do preço da HostGator, que é minha hospedagem há mais de 3 anos e que nunca deu problema e que eu confio. E é uma das sistemas de hospedagem mais famosas da internet. E eu sempre digo que uma hospedagem famosa, bem de qualidade, ajuda no posicionamento do site ou blog em relação ao Google. Então, para você obter um desconto de 55%, clique aí no link do post. Então é isso, chega de recados e vamos direto para o papo. Você falou aqui no início que você trabalha sobre estratégias de abertura de e-mails, né? E eu esqueci de falar no bloco de recados que eu fiz um post que eu também vou deixar aqui no link sobre estratégias, né, de como começar no marketing digital, e uma delas eu mencionei rapidamente sobre o e-mail marketing. E eu queria, antes de a gente entrar no papo, que explicasse, né, que a gente sabe que o e-mail marketing lá no início, sei lá, nos anos 97, 98, 2000 até, eu tava lendo a história do Gary Vaynerchuk, que é um empreendedor famoso lá, né, norte-americano, e disse que ele conta que naquela época a taxa de abertura de e-mails era cerca de 90%, porque era novidade, todo mundo abria, não tinha tanta concorrência como hoje, e hoje está em torno de 2%, né? Então tem o copywriting, que você vai falar daqui a pouquinho a definição, é uma mágica, vamos dizer assim, uma estratégia muito boa para estimular o aumento dessa taxa, né?
É verdade. Eu não sei de onde você pegou essa informação, Caio, de 2% das pessoas que abrem os e-mails. Eu trabalho na Rock Content, é uma empresa que trabalha com conteúdo, com marketing de conteúdo, né? Eu sou especialista de e-mail marketing. Então, assim, a minha taxa de abertura, ela gira em torno de 25%, sabe? E isso pra gente é uma coisa excelente, pelo fato de que a gente tem uma base de mais de 1 milhão de clientes, né, de contatos. Então, o copywriting, com certeza, ele é um dos fatores essenciais para que tanto a minha taxa de abertura seja uma boa taxa e também quanto a minha taxa de CTOR, né, de click operate também.
Mas, de certa forma, como você disse, 25% pela taxa, no meu caso, aqui no MailChimp, né, que é uma base relativamente pequena, bem menor do que a da Rock Content, fica em torno de 10%, então 25% está maravilhoso. Mas, enfim, Bárbara, vamos desvendar logo esse mistério para quem está nos ouvindo saber, afinal, o que é copywriting?
O copywriting é a junção da arte e da ciência de usar estrategicamente palavras para induzir as pessoas a tomarem alguma ação. E aí, como que a gente usa essas palavras estrategicamente? Seja para poder induzir as pessoas, através do conteúdo escrito, sentirem um cheiro, terem uma sensação, despertar uma emoção. E tudo isso vai fazer com que essas pessoas tenham uma reação no final do seu conteúdo após lê-lo. Então, basicamente, a função de um copywriter é convencer alguém a fazer algo através de algum tipo de emoção que você vai despertar nessa pessoa.
Essa estratégia é interessante porque tem aquela questão, né? Não tem almoço grátis, vamos dizer assim, ainda mais vindo de uma empresa que tem sempre os objetivos, um planejamento, né? Então, o copywriting, como você explicou, dependendo do objetivo daquele disparo, vai ter uma questão que você vai precisar incentivar que o leitor ou a leitora obedeça, né? Faça essa questão dessa ação. Mas uma coisa que eu lembrei agora, Bárbara, que é interessante a gente definir também qual é a diferença de copywriting de copyright. Porque muita gente pode estar ouvindo aqui e achar que copyright... Só lembrando que é aquela questão de direitos de marca, não é mesmo, Bárbara? Será que você já encontrou alguém com essa dúvida?
Ô, Caio, eu vou confessar para você que eu ainda não encontrei ninguém com essa dúvida. Mas copyright, o direito de marca, a gente sabe que ele vai levar para um outro caminho totalmente diferente de uma escrita persuasiva, digamos assim, né?
Não, só para o pessoal que está nos ouvindo, porque tem uma parte que não está totalmente habituada, né? Não trabalha necessariamente no mercado publicitário. Claro. Só para pontuar, né, nobre ouvinte, querido ouvinte, qual é a diferença? A gente está falando de copywriting, de estilo de escrita, de mais persuasiva, e copyright é aquele Czinho que você vê nas embalagens, que é direito de imagem, etc. Coisa totalmente diferente. Mas tocando aqui, Bárbara, essa questão do copyright, eu acho que muitos profissionais ficam muito engessados. Eu percebo, assim, quando eu recebo algumas marcas, porque quer botar aquela questão formal, né, aquele estilo mais engessado, um professoral, e você defende que o texto seja mais humanizado, né, que tenha um estilo mais próximo do leitor. E eu queria saber, afinal, você realmente acha que essa estratégia também funciona para objetivos comerciais de todos os tipos de empresa?
Claro que sim, porque no caso da escrita humanizada usada para estratégia de copyright, Caio, ela nada mais é do que causar uma experiência que seja agradável para quem está te lendo, uma experiência que seja prazerosa, que seja educativa, direcionada para aquele segmento que você está conversando. Então, só para você ter uma ideia, a escrita humanizada, a principal missão dela é fazer com que a sua escrita se encontre com o outro. Geralmente, os publicitários, os jornalistas, eles são sempre incentivados a escrever como se eles fossem telespectadores, como se eles estivessem fora do texto, né? Fora do conteúdo, fora da copy, né? Para poder causar uma impressão melhor, por vários objetivos, assim, por vários motivos. Mas eu defendo a escrita humanizada porque é gente escrevendo pra gente, é pessoa pra pessoa. Mesmo que seja, né, a gente como escritor de copyright profissional, nós temos emoções, anseios, desejos, sonhos, tipos de comportamento, vivemos em um lugar que tem as suas próprias características, e aí, da mesma maneira que a persona que a gente está escrevendo, a persona que a gente, eu posso explicar que o comprador ideal de uma marca ou de um serviço, ele possui as mesmas características que eu, não assim, de características psicológicas, né? Mas ele também é uma pessoa que vive num lugar específico, com seus atributos, com as suas emoções. Então, quando você prioriza a escrita humanizada nos seus copies, você está escrevendo de gente para gente, porque as pessoas, elas não compram um produto ou um serviço, elas compram a experiência. Então, a escrita humanizada, ela vai proporcionar para você essa experiência. E as pessoas, elas chegam para mim, eu dou consultoria em algumas empresas, e elas chegam para mim justamente com essa dúvida, sabe? Mas será que eu posso usar isso para poder vender o meu produto? E aí eu pergunto para elas assim, mas por que você não poderia usar? Outro dia eu dei uma consultoria para um cliente nosso, e ele trabalha com contabilidade online. Então, ele falou assim, Bárbara, como que eu vou escrever humanamente para essas pessoas? As pessoas que eu trabalho são contadores, eles são extremamente técnicos, eles são extremamente fechados. Aí ele começou a me dizer as características dessas pessoas. Eu falei assim, mas por causa dessas características, eles deixaram de ser gente? E aí ele não. A partir dessas características que ele me apresentou, nós conseguimos desenhar o perfil dessas pessoas e definir quais palavras-chave, Caio, seriam interessantes e tocariam no ambiente dessas pessoas, sabe? Tocariam no cotidiano dessas pessoas. Porque no comercial também, existe um cotidiano, você concorda? Então, sim, as claro. Pessoas têm rotinas, as pessoas elas têm atributos, têm afazeres. Então, a escrita humanizada, ela vai justamente olhar para essa pessoa dessa maneira, sabe? Sem a capa, sabe? Da função que ela exerce, do que ela faz, do trabalho dela. Eu gosto de usar um exemplo, que é assim, quando você sai para trabalhar, você se produz todo, né? Então, assim, você veste uma roupa de sair para trabalhar, né? A gente tem essas coisas assim, aqui em Belo Horizonte, né? Você veste uma roupa de trabalhar, você passa a maquiagem de ir para o trabalho, né? Você pega a bolsa específica, a sua pasta, sei lá o que você usa para sair trabalhar, para poder ir para sua rotina. E aí, mas quando você sai, você tá desse jeito, você tá ali totalmente armado, totalmente produzido pro trabalho, fora de casa. Quando você chega, você vai meio que se desconstruindo, né? Então você tira o sapato que você trabalhou, deixa a bolsa num canto, tira a roupa. Então, a escrita humanizada, Kai, ela vai justamente olhar para essa pessoa nesse momento que ela tá invadir a privacidade ou a individualidade dessa pessoa. Mas ele vai pegar esses atributos para poder colocar na sua copy para causar uma emoção, uma reação, um estímulo para aquela pessoa, ela seja conduzida para a ação que você necessita, que você, né, estabeleceu como objetivo para ela naquele copy.
Então, Bárbara, eu acho interessantíssima essa sua abordagem, porque ainda mais quando você fala que vem de experiência, porque a gente é muito... eu mesmo tenho essa experiência, né? Posso compartilhar essa questão que você falou, e é verdade mesmo. Publicitários ou assessores, jornalistas que são assessores, ficam muito focados no produto, serviço. Ah, meu produto, serviço é maravilhoso e tal. Esquece de... Eu acrescentaria, além da palavra experiência, transformação, né? Entregar a transformação, o benefício que a pessoa terá ao adquirir o produto ou fazer a tal ação que o copyright ou copy, que é o texto, né? Nobre ouvinte, querido ouvinte, só para deixar claro, que também é chamado de copy, que é texto, é a mesma coisa. Então, acho que quando a gente muda esse ponto de vista, fica mais fácil conquistar, e também entra na equação que eu até vi uma opinião interessante que também fala sobre a questão que, já que copyright, querendo ou não, de certa forma, é vender, né? Por vender conceitos, vender ideias ou até mesmo o produto ou serviço, que também vender tem a questão de você quebrar a objeção. Então, o copyright também tem essa questão também, né?
É por isso que o copyright, a gente só não usa só a escrita humanizada para poder vender propriamente. A gente tem toda uma estrutura para poder já ir lidando com as objeções das pessoas durante o texto. Por isso que é importante você saber para quem você está escrevendo, você entender o comportamento, você entender quais que são as características, qual segmento, qual nicho que você está escrevendo, porque dentro do copy você já consegue, antes, né, no caso de escrever o copy, você já consegue levantar quais que são as possíveis objeções que essa pessoa pode ter, quais que são as coisas que não faria com que ela comprasse de você. E aí, junto com isso, você consegue ir trabalhando a experiência, mostrando quais são os benefícios e a experiência que ela vai ter. E principalmente as vantagens, porque uma coisa que é inerente a qualquer ser humano, Kai, é que ele quer ter vantagem, né, em tudo que ele fizer, assim. Ele tem essa expectativa de obter algum benefício com alguma coisa que ele fizer. Então, assim, uns mais, outros menos, mas o fato é que todos nós ansiamos por isso. Então, isso é uma chave para que você consiga lidar com as objeções que os seus possíveis clientes, prospects, venham ter, assim.
Show de bola. Então, já pegando esse gancho, Bárbara, eu queria que você já falasse, né? Afinal, eu já vi que você mencionou nessa sua resposta da objeção. Afinal de contas, quais são os passos fundamentais para quem está nos ouvindo, né, quem está acompanhando o papo, possa começar a estudar, possa querer ter condições de construir uma boa copy?
Tenha a sua persona muito bem definida. E assim, a persona, ela é a idealização do seu cliente ideal. É aquela pessoa onde o seu produto ou o seu serviço se encaixa na vida dela. É aquela pessoa que o seu produto ou serviço vai ser uma resposta para ela. E assim, a persona, ela tem nome, ela tem idade, ela tem localização geográfica, é onde ela mora, ela tem uma vida pessoal, né? Então, saber se ela tem filho, se ela é casada, onde ela trabalha, o que que ela faz, quais que são os hobbies dela. Então, para você conseguir escrever um bom copy, para você começar, é importante que você tenha essa riqueza de informação. E aí, posteriormente a isso, depois que você souber quem que é a sua persona, quem que é a pessoa que vai se beneficiar do seu produto, é importante também que você defina qual que vai ser o tom e qual que vai ser a voz que você vai dar para essa persona. Como que você vai se comunicar com ela? Por exemplo, eu trabalho fora, 8 horas por dia, e quando eu não estou trabalhando fora, eu sou mãe, eu sou esposa, né, eu sou filha, eu gosto de visitar muito a minha avó, eu gosto muito de conversar com pessoas idosas, né, eu tenho 37 anos. Então, assim, a partir dessas informações, qual tipo de linguagem você pode usar comigo? A partir das informações que você tem da sua persona, quais que são o tom da voz que você vai usar? É um tom mais flexível? É um tom mais firme, sabe? É um tom de voz que vai ser mais gentil, mais formal. Então, definir a voz e o tom também vai ser importante para você tocar aquela pessoa, para aquela pessoa que está lendo a sua copy, ela parar e dar atenção. Porque, por exemplo, né, eu sou uma pessoa muito versátil. Então, assim, eu me adapto muito fácil às mudanças, né? Eu estou sempre estudando. Então, assim, o fato, né, de eu ter 1 milhão de coisas para fazer não vai me impedir nunca de estudar e de aprender. Eu sou uma pessoa que é muito fácil você chegar em mim e se comunicar comigo, mas de maneira leve, porque a minha vida é leve, sabe? Apesar de tudo que eu tenho que fazer, é leve. Então, se você chegar para conversar comigo com uma linguagem muito formal, uma linguagem muito fechada, muito incisiva, eu provavelmente não vou te dar muita atenção. Eu vou passar, né, pela sua copy, vou passar o olho, vou entender o que está acontecendo, mas é uma coisa que eu não vou me conectar, que não vai prender a minha atenção. Então, essa segunda dica é muito importante para você definir qual que é a linguagem, sabe? Para você falar a mesma língua que a pessoa está falando, que a pessoa fala, que ela se comunica. E aí, o que vai levar à próxima dica, que são os gatilhos mentais certos, né? A gente tem vários gatilhos mentais, 7, 8 gatilhos mentais, e todo dia tá surgindo novos gatilhos mentais. Eu li numa pesquisa de Harvard, que já tem uma pesquisa que eles estão criando outros gatilhos, né? E aí...
É, é verdade.
Esses gatilhos mentais, é, lógico que você não vai usar todos eles na sua copy, sabe? Você não precisa adequar todos eles na sua copy. Porque quando você conhece a sua persona e você conhece os atributos que ela tem, as características, você vai, de cara você já vai conseguir entender o que que vai funcionar para ela e o que que não vai funcionar para ela. O que que seria uma coisa que, no qual ela daria atenção ou não. Por exemplo, o CEO lá da empresa onde eu trabalho. Se você usar com ele uma copy de reciprocidade, ele não, provavelmente ele vai passar o olho no texto, vai entender o que está acontecendo e vai deixar ele para lá, sabe? Agora, se você dá para ele, se você já começar uma copy baseada numa prova social, com certeza você vai prender a atenção dele ali, porque ele é diferente de mim, ele toma decisões baseadas em dados. Então, os dados, eles dizem, vão oferecer informações que já foram sacramentadas e provadas por outras pessoas, sabe? No caso, por exemplo, no meu caso, para poder se comunicar comigo, se você já usar a simpatia pelo meu perfil de pessoa, você já me enganou, você já prendeu minha atenção, assim, com certeza você vai me levar a fazer tomar alguma ação ou me dar algum estímulo. Então, usar gatilhos mentais certos, próprios para cada persona, para cada copo, para cada desejo que você quer também, dependendo da intenção que você quer, é muito importante você pensar nisso.
Com certeza.
E a última dica que eu daria, assim, é seja simples, sabe? Seja simples. Independente da copo que você está escrevendo, independente para quem seja, seja simples, seja claro, seja transparente, seja direto. Porque no mundo que a gente está vivendo hoje, né, onde que é tudo global, é tudo rápido, é tudo mecânico, as pessoas, elas, às vezes, elas têm dificuldade de prender a atenção delas. Então, quanto mais simples, mais sereno você for se comunicar através da sua copy, mais chance você vai ter de conseguir acertar o alvo que você está querendo.
Então, Bárbara, bacana essa sua dica, e eu já quero puxar logo essa parte do gatilho mental que você falou tanto. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, eu quero só deixar claro aqui que você pode saber mais sobre o assunto justamente em um episódio aqui do podcast. Depois procure lá do ano passado, edição 72, que é um episódio solo, onde eu explico pelo menos os principais gatilhos mentais que você pode aplicar na comunicação. E eu já emendo logo, né, Bárbara, essa questão do... Eu até brinco, né, por causa do isolamento social, que muita gente está sensível, que estamos realmente passando por um período atípico. Eu brinco até que gatilhos mentais precisará de outro nome, porque o Twitter tá usando de zoeira já, algumas pessoas ficam falando de gatilho, ah, tá me dando gatilho, ah, tá dando gatinho e tal. Então, brincadeiras à parte, você acha que durante esse período de isolamento social que estamos passando, é possível aplicar os gatilhos mentais nas copies?
Claro. Às vezes as pessoas, elas tendem a banalizar o que elas não conhecem profundamente também, né, Kai? Então, é claro que a gente, como eu disse, a gente não vai usar todos os gatilhos mentais num lugar só, numa copy, né? A grosso modo, se você consegue reconhecer que existe um gatilho mental ali, é um dos indícios que a sua copy ela não foi bem escrita. Porque geralmente o gatilho, ele é um estímulo, ele é um toque bem sutil, sabe? Ele, geralmente nas copies bem escritas, com esses direcionamentos que eu dei antes, eles vão só para poder, sabe? Vou te dar um exemplo que você vai conseguir entender, assim. Pensa que você está passando, você não está com fome nem nada, mas assim, você está andando pelo centro da cidade, e aí de repente você passa em frente a uma loja, a um lugar assim, cheio de lojas, e aí você sente o cheiro daquele bolo saindo do forno, bem lá longe, assim. E aí você remete à sua infância, que você, sabe, lá na sua infância sua mãe fazia bolo para você, sua avó fazia bolo para você, e aí tem toda uma experiência em torno daquele simples cheiro que você sentiu ali. E aí quando você para e olha para poder descobrir de onde que veio o cheiro, você não consegue reconhecer, sabe? Tipo assim, você tá no meio de um tanto de loja, não tem como você saber. Ele, tipo assim, você não visualizou nenhuma padaria. Então, assim, da mesma forma que esse cheiro, ele chega até você, sem que você perceba, a copy também, ela tem essa, né, uma copy bem escrita, bem feita, ela também tem essa nuance, sabe? De fazer com que o leitor, que aquela pessoa que está ali envolvida no seu texto, ela não saiba de onde que veio o estímulo, de onde que veio o toque. Por isso que eu gosto muito da escrita humanizada. Eu até acho mais fácil, sabe, você escrever humanamente, porque quando você usa os gatilhos mentais de forma humanizada, dentro de um contexto, de uma história, de uma cena, as pessoas, elas nem sabem de onde que vem o cheiro, sabe? Elas nem sabem de onde que veio o toque, de onde que veio o incentivo, de onde que veio o estímulo. Então, eu tenho acompanhado, né, os memes do Twitter, da internet. A minha filha, ela me conta todos os últimos, assim, me atualiza também. E ela falou assim: mãe, eles estão descobrindo os nossos segredos, né? Eu brinco com ela, ele fala que eles têm segredo de cópia, assim. Eu falei assim: não, Bruna, eles ainda as pessoas não conseguiram descobrir. Porque, né, a gente compra ainda pela emoção, né, Caio? A gente compra ainda pela experiência, a gente compra por causa que elas fazem a gente se sentir bem. E como que elas fazem a gente se sentir bem? Através dos gatilhos mentais. Então, eles usados da maneira certa, do jeito certinho, no momento certo, ele com certeza, ele até nesse momento mesmo que a gente está conversando aqui, a gente consegue, né? Você já me deu vários gatilhos mentais, já me estimulou de várias formas. A gente sabe que os leitores, né, os ouvintes do seu podcast, eles também vão ser incentivados por causa dos gatilhos mentais que eu sutilmente, agora eles vão saber, claro, né? Contei o segredo. Com certeza, as pessoas que escutarem esse podcast, eles vão, sabe, pensar assim: gente, a escrita humanizada, como é que é isso? Como é que é usar os gatilhos mentais na hora certa? Então, o tempo todo a gente usa essas coisas com todo mundo, sabe? Só que a gente só não dá nome para os bois, assim.
É verdade, verdade. Então, isso também conecta, para finalizar esse papo, conecta justamente com aquele pensamento que Marta Gabriel disse sobre a questão da comunicação, dos três E's, né? A técnica dos três E's: emoção, empatia e ética. Acho que traduz justamente essa questão que você falou, né? A emoção de despertar isso, nostalgia, despertar experiências, empatia, você se colocar no lugar do outro, que eu sempre bato aqui na tecla. Será que eu gostaria de receber esse conteúdo se eu estivesse no outro lado? E a ética, que é fundamental tanto na comunicação quanto na vida, não é mesmo?
Isso mesmo. Gostei muito da Marta Gabriel, que ela pegou o fio da meada.
Pois é, pois é. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, para finalizar muito bem esse episódio, vamos direto para as
dicas de produtividade.
Dicas de produtividade, vocês já sabem, né? Dica de produtividade é um tradicional quadro que eu lancei aqui, onde eu e Bárbara vamos compartilhar nossas dicas, não necessariamente sobre o assunto. Eu vou trazer essa semana uma novidade interessante. Se você que está nos ouvindo costuma acessar as mídias sociais, principalmente o Twitter, já deve ter percebido que o TikTok, os vídeos do TikTok estão sendo postados pelas pessoas, não é mesmo? Então eu estava desconfiado e curiosamente, quando eu abri o TikTok, tava lá uma estratégia agressiva, mas bem bacana, vantajosa para muita gente, para ele crescer a base de seguidores, que é nada mais, nada menos do que te pagar para você indicar outras pessoas. Isso mesmo, nobre ouvinte, querido ouvinte, se você não baixou o TikTok ainda, nunca baixou, nunca teve interesse, vá lá baixar, que ele tá com essa estratégia de você ganhar tanto, você ganha quanto a pessoa que recebeu o seu código. Então, clica aí no link do post, que ele já tem toda lá a dica e tal, de como é que você faz para indicar, quanto é que você ganha. E você usando o meu código, eu ganho e você ganha. Então, acho que é uma dica de produtividade e rentabilidade que vale a pena você dar uma olhadinha aí no link do post. E você, Bárbara, o que é que você traz para os nossos ouvintes?
Toda vez que eu preciso ser produtiva, eu quero produzir principalmente as copies, Caio. Eu tenho, assim, né, um ritual, né, que eu levanto bem cedinho e vou correr, sabe? E, tipo, 4, 5, 6 quilômetros, porque às vezes as pessoas acham que produtividade é só cumprir uma lista de tarefas freneticamente, cumprir os prazos, e às vezes, quando você está fora daquelas tarefas, você está sem visualizar essas tarefas e com a cabeça mais leve, mais livre, mais solta, é possível que você seja tão produtivo quanto se você estivesse ali, sentado. Então, assim, geralmente, estar ao ar livre, respirar aquele ar gelado de quando você está correndo, assim, ele me faz muito ser muito mais produtiva e mais assertiva também nas tarefas diárias que eu tenho que cumprir. Então, essa é a minha dica, né, que eu tenho hoje para vocês ouvirem.
Bacana, bacana. Sempre dicas que estimulem a criatividade são bem-vindas. Então, querida, muito obrigado pela sua participação. Agora, esse espaço é seu, né, para você divulgar suas mídias sociais, seus projetos. Fique à vontade para saber, né, como as pessoas te encontram por aí.
Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade. Estou, assim, honrada participar aqui dessa conversa com você. Muito bom, né? A gente se conheceu assim de uma maneira inusitada, mas eu fiquei muito feliz pelo seu reconhecimento no meu trabalho. O jeito das pessoas me encontrarem é Bárbara Georgiani, tanto no LinkedIn, quanto no Twitter, no Instagram. Meu e-mail pessoal é barbaras024@yahoo.com.br. Você também consegue ver um pouquinho de mim, conhecer um pouquinho de mim através do meu blog pessoal, que é o Seja Bárbara. A persona desse blog são mulheres casadas, donas de casa, que trabalham fora e tem todos os problemas em relação a isso, né? E lá eu falo muito sobre casamento, falo sobre a vida profissional, sobre os filhos. Então, assinem também a newsletter. A newsletter é bem legal também, que ela dá uma dica bárbara toda semana. Então, eu creio que, né, para essas personas vai fazer bastante sentido. E se precisarem de mim, é só mandar e-mail, mandarem dúvidas, eu estou super à disposição. Muito obrigada, gente.
Show de bola, incrível. Parabéns por ter escolhido esse nome para o seu projeto e também, inclusive, em poder ter tido a sorte de conseguir o domínio, né? Seja Bárbara, e acho que é fantástico. Então, fica aí a dica para você acessar, porque você já sabe, se você se encaixa, nobre ouvinte, nessa pessoa que ela falou, vá lá, acesse, que certamente você vai gostar muito. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Lembrando que você pode me seguir em todas as mídias sociais, @blogcitario. Se você estiver no iTunes ou qualquer outra plataforma, Cashbox, qualquer plataforma que permita avaliar 5 estrelas e deixar comentário, vale muito a pena. E também, não esqueça, repasse o link desse episódio para pelo menos 5 amigos e colegas que podem se interessar por assunto de como praticar uma copy mais humanizada. Então, gente, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau!
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.